tudo isto, são necessários licenciamentos mais simples e rápidos, mas também mais solo urbano disponível e edificável. O PCP ignora tudo, exceto a habitação pública, que é importante, mas insuficiente. Não é preciso inventar nada. Fizemos nas décadas de 1980 e 1990 e 2000, garantindo habitação condigna para a classe média e a eliminação de barracas. Lembramos quem vivia no concelho de Lisboa, do Casal Ventoso, do bairro da Pisteleira, do atual estádio universitário, que era um bairro de barracas. Era a Portela de Sacavém, inúmeros bairros nos concelhos de Oeiras, de Cascais e outros. Este fenómeno está a ressurgir porque se atingiu um limite. Os preços e as rendas não parecem conhecer limites, não é especulação, é falta de construção. Não há casas, Sr. Deputado. Restringir rendas ou pôr inquilinos contra proprietários destrói o mercado de arrendamento e, pelo caminho, destrói as nossas cidades. Já vimos o resultado dessa experiência no passado. A situação é de emergência. Os mais jovens adiam a sua emancipação e a constituição de família. Muitos votam com os pés, emigrando e abandonando o sonho de serem felizes no seu país. Perante tudo isto, pergunto, que evidência adicional o PCP necessita para desistir de tentar resolver os problemas de habitação sem casas? Muito obrigado. Muito bem.
Senhor deputado Paulo Raimundo, faz favor, 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados, pelas questões que colocaram. Eu julgo que o Sr. Deputado Paulo Núcio tem razão. Nós enganámos no tema do debate. O tema devia ter sido outro. O país virtual se discute aqui e a vida real lá fora, com as dificuldades das pessoas. Tem razão, Sr. Deputado. Vergo-me à sua sugestão. De facto, nós estamos aqui a discutir um país virtual e lá fora há o país da realidade dos números. É que o Sr. Deputado Paulo Núcio falou em muitos números. Falou muitos números. Mas não referiu nenhum número daqueles que eu referi ali de cima. Podia ter referido os 3 milhões de trabalhadores, mais de metade, segundo os números que você, o Sr. Deputado, identificou, 3 milhões de trabalhadores que quase que levam, não chegam a levar 1.000 euros de salário para casa líquido. Esta é que é a realidade. Mas eu digo-lhe mais, Sr. Deputado, mas permita-me que eu lhe diga-lhe mais, já agora, que é outra questão. Falou dos números todos, mas esqueceu-se de referir aquele pequeno pormenor de aumento dos custos dos alimentos de 27%. O que isto significa na vida daqueles que estão mais apertados, são os que gastam mais com a alimentação. Sr. Deputado Paulo Núcio falou em números. Eu agradeço-lhe este confronto, que é mesmo assim que deve ser. Mas esqueceu-se e fez referência ao complemento solidário de idosos, ali como o Sr. Ministro. E bem, o Sr. Deputado sabe, tão bem como eu, que nós estamos perante uma medida que foi justa, que valorizámos na altura, aquém das necessidades e que abrange, no máximo, 200 mil reformados. 200 mil beneficiários. Nós temos 1 milhão de pensionistas e reformados com menos de 590 euros de reforma por mês. Por mês. Nenhum desses tem esse complemento, nenhum desses tem direito, devia ter o direito aos remédios que precisa, aos medicamentos que precisa, à borla. Gratuitos. Esta é que é a realidade. E não vale a pena, Srs. Deputados, se me permitem, nós podemos continuar aqui a insistir na propaganda, na vida, nos números. A vida real está difícil. A vida das pessoas está difícil e está apertada. E Sr. Deputado André Ventura, eu diria assim, eu registo a sua intervenção pela proximidade que fez ao PSD e ao CDS. Fica ao registro pela proximidade que fez ao PSD e ao CDS. E se me permite, não vale a pena andar por esse mundo fora à procura de países que aumentaram os salários.
É parar o tempo, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente.
Pode continuar.
Não vale a pena andar por esse mundo fora à procura de países onde se aumentaram os salários. Portugal é um exemplo desses. A seguir ao 25 de Abril, teve um aumento brutal dos salários e das condições de vida das pessoas, nomeadamente com o aumento dos salários, e com a fixação do salário mínimo nacional. É isso que é preciso retomar, é esse caminho que é preciso retomar, e não o do aperto, o do aperto, o do aperto. Senhor Deputado João Vale e Azevedo, Sr. Deputado João Vale e Azevedo, para acabar, o PCP está atento a todas as questões e não ignora nenhuma na habitação, desde logo, o brutal encaixe dos lucros da banca de 14 milhões de euros.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Acabou o seu tempo. Muito obrigado. Sr. Ministro, tem 5 pedidos de esclarecimento. Responda em 2 grupos, provavelmente. 3 no primeiro e 2 no segundo. Está certo? Pode ser? Sem estar a entrar na área de competência do Governo. Para o primeiro pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Alfredo Maia, PCP. 2 minutos, faz favor. Pedido de esclarecimento ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, as estatísticas são recentes, são oficiais e são dramáticas. Mais de 4 milhões e meio de trabalhadores, isto é, quase 78% do total, ganham menos de 1.500 euros por mês e mais de 3 milhões e 800 mil ganham menos de 1.000 euros. Largas dezenas de instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho entraram em caducidade e terão reduzido as possibilidades de uma revisão justa para assegurar melhores salários e trabalho com direitos e contrariando os recursos que têm vindo a ser impostos. A pergunta é óbvia, Sr. Ministro. O que é que o Governo está a fazer para garantir a revitalização justa da negociação coletiva e o combate à precariedade e aos baixos salários? O Governo fala muito em políticas ativas de emprego, mas a verdade é que o que está a fazer é a procurar integrar jovens em empresas ao abrigo dos chamados estágios profissionais, que mais não são muitas vezes do que instrumentos de financiamento artificial das empresas, lançando os jovens num ciclo interminável de precariedade. Senhor Ministro, o que é que este Governo vai fazer para recuar nesta estratégia? Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Pinto, do Livre, pedido de esclarecimento de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caros concidadãos nas galerias, Sras. E Srs. Secretários de Estado, Sr. Ministro. Há uns dias o Sr. Primeiro-Ministro nesta casa falava de ataques estranhos contra o seu Governo. A atitude do Sr. Ministro tem sido, no mínimo, confrontacional com a RTP. Foi o Sr. Ministro que deixou subentendido que poderia haver uma partidarização dos trabalhadores da RTP. Foi o Sr. Ministro que criticou a eleição do Presidente do Conselho Geral Independente da RTP de forma muito veemente. Foi também o seu Governo que quis acabar com a publicidade na RTP, retirando 7 milhões de euros que são essenciais para o funcionamento desta estação, que felizmente bloqueado esta proposta nesta Casa. E, portanto, estamos agora perante um novo capítulo nesta história em que, supostamente, fontes próximas do Primeiro-Ministro terão dito que há um ataque concertado e uma atitude hostil da RTP perante o Governo. Ora, isto levanta-nos muitas questões. Desde logo, se estas declarações existiram ou não, quem é que foram supostamente estas fontes próximas ou não, sendo fontes próximas do Primeiro-Ministro e sendo o Sr. Ministro o responsável pela pasta da comunicação social, podemos pensar que o Sr. Ministro saberá, se existiram estas declarações, quem as fez. Mas, Sr. Ministro, deixe-me dar-lhe uma notícia. É que a investigação e o escrutínio são parte essencial do trabalho jornalístico. A investigação e o escrutínio são e têm de ser parte essencial do trabalho da RTP. Portanto, a minha pergunta é muito simples e muito direta. Concorda o Sr. Ministro com estas supostas declarações de que há uma atitude hostil por parte da Rádio e Televisão Portuguesa em relação ao seu Governo? E se não concorda, se acha, como nós achamos no Livre, que a RTP, os seus jornalistas, têm e que vão continuar a ter um papel essencial no escrutínio de nós aqui no Parlamento e também, sim, de escrutínio dos seus ministros e do Sr. Primeiro-Ministro para garantirem uma democracia mais sólida, mais estável e mais resistente perante os abusos autoritários? Tenho dito. Muito obrigado.
Para um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado André Ventura, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, cumprimento a si e ao Governo. Aproveito esta questão que foi colocada para lhe perguntar se o Primeiro-Ministro vai responder às nossas questões ou não. Questões que ficaram por responder e que são importantes que se responda. E também se medidas vai tomar o Governo em relação ao Sr. Ministro da Coesão, que hoje sabemos que coordenou precisamente esta lei com participações imobiliárias, mas que mais do que isso teve ajustes com o seu próprio sócio. Eu acho que é tempo de dizer ao Sr. Ministro da Coesão que está na hora de sair. Mas eu não queria perder esta questão do LIVRE por achar alguma contundência na pergunta. De facto, tem razão, Sr. Deputado. Eu não sei se o Primeiro-Ministro disse ou não que a RTP queria ou estava numa onda contra ele, mas tem uma coisa. A RTP, como jornalismo público e como paga pelos impostos dos portugueses, tem que ser mesmo jornalismo público. Não pode ser para andar a levantar o LIVRE, o PCP e o Bloco de Esquerda. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Sim, tem que haver escrutínio. A todos. A todos. A começar pela extrema-esquerda, que anda a fugir a esse escrutínio há não sei quantos anos. A começar pelos painéis de comentadores, onde é tudo ex-Bloco, ex-PCP ou ex-LIVRE. Onde a começar por isso. Onde a começar por isso. Onde a começar por isso. E, portanto, Sr. Deputado, quando o LIVRE tiver a coragem de trazer a questão da RTP aqui ao Parlamento para escrutinar, cá estaremos. Cá estaremos para ela sem nenhum receio. Finalmente, Sr. Ministro, eu gostava de perguntar sobre a saúde e sobre os centros temporários para imigrantes. Nós soubemos hoje que vamos ter um corte, e eu peço atenção a isto, um corte no financiamento do alojamento para polícias, 60, que vão deixar de existir, para financiar centros temporários para imigrantes. Eu acho que estamos a perder a cabeça, de vez. Então nós vamos cortar nos polícias, no alojamento de quem já vive terrivelmente, para estar a construir mais centros de acolhimento de imigrantes. Quer dizer, se querem receber, quem não deve vir já é um problema vosso. Não vão é cortar nos polícias e nas forças de segurança para estar a pagar a imigrantes. Isso é que me parece ser completamente descabido. E, portanto, eu gostava que nos dissesse se esta notícia é verdadeira ou não é verdadeira. E, finalmente, Sr. Ministro, sobre a saúde. Nós temos tido um verdadeiro caos em vários hospitais do país. Era ir este fim de semana a um hospital particular, neste caso o Hospital de Faro, e ver camas espalhadas pelos...
Terminou o seu tempo, Sr. Deputado. Terminou o seu tempo. Sr. Ministro, 3 minutos para responder, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço todas as questões, Sr. Deputado Alfredo Maia. Eu junto-me à sua intervenção no que diz respeito aos desapontamentos e até quase alguma revolta com os baixos salários que ainda temos no nosso país. Isso parece-me evidente. Nós sentimos isso em todas as classes sociais, particularmente na faixa etária mais jovem, e isso está a trazer uma consequência muito nefasta para o nosso país. Mas em nome da justiça, vale a pena dizer que este Governo está a conseguir, finalmente, designadamente depois de 8 anos em que a esquerda governou e em que houve uma deterioração evidente dos salários do nosso país, a página virou. E, de facto, a tendência agora é outra. Nós estamos, manifestamente, a conseguir aumentar salários e estamos a fazê-lo, esta valorização salarial no salário mínimo nacional, mas não só, também no salário médio, onde já tivemos um crescimento bastante significativo, longe daquilo que pretendemos naturalmente e longe daquilo que será justo do ponto de vista social, mas estamos no bom caminho finalmente. Isso deve-se, respondendo à sua questão, deve-se muito a um acordo tripartido que conseguimos com os diferentes parceiros sociais e com a dinâmica económica que estamos a incentivar. É por isso que o emprego está a bater recordes. É por isso que o desemprego está estabilizado, felizmente. É por isso que as pensões também estão a crescer, que a pobreza está a ser combatida e é por isso que estamos a começar, ao fim de apenas 10 meses, a mostrar resultados. No que diz respeito aos estágios profissionais, nós estamos a monitorizar, a acompanhar e a rever a realidade e estamos principalmente a monitorizar e a avaliar permanentemente aquilo que é a empregabilidade desses mesmos estágios para podermos corrigir algo que consideremos que não está a ir no melhor sentido. Sr. Deputado Jorge Pinto, não me parece particularmente feliz no momento em que falamos, ou num debate em que falamos da degradação de serviços públicos, trazer a RTP, porque para nós a RTP tem que ser valorizada. Isso é muito importante que fique claro, e ao contrário do que se diz, este Governo, ao contrário de todos os outros para trás, nos últimos anos, e grandemente nos últimos 8 anos, está a dar uma relevância e uma importância à RTP, como de facto não há memória no passado recente.
Nós queremos fortalecer o serviço público de média. Isso é claro para nós e temos tomado muitas medidas e iniciativas nesse sentido. Agora, para nós, a liberdade editorial é absolutamente sagrada. Isso não está em causa. E não são fontes anónimas. O Sr. Deputado, diga lá se conhece mais alguma coisa. Isso não saiu do Governo. O Governo não tem, de facto, qualquer intenção de beliscar isso. Agora, somos e seremos exigentes naquilo que diz respeito à gestão, porque é dinheiro público que está em causa.